Também ouvi, disse Rich. Deve ter sido linha cruzada. Como estamos com relação ao quarto? Ah, não tem problema nenhum, disse o recepcionista. Temos movimento em Derry, mas nunca ficamos lotados. É mesmo? Ah, é, concordou o recepcionista. E Rich tremeu de novo. Ele tinha se esquecido disso também, desse jeito simples da Nova Inglaterra de dizer sim. Ah, é. Vamos te pegar, fedelho. A voz fantasmagórica de Henry Bowers gritou e ele sentiu uma cripta se abrindo dentro de si. O fedor que sentia não era de corpos em decomposição, mas sim de lembranças em decomposição. E isso era pior de alguma forma. Ele deu o número do American Express para o recepcionista do townhouse e desligou. Em seguida ligou para Steve Koval, o diretor de programação da CLAD. O que está rolando, Rich? Perguntou Steve. As últimas avaliações de popularidade tinham mostrado a Clad no topo do mercado canibal de rádio de Rock FM de Los Angeles. E desde então Steve estava com excelente humor, graças a Deus. Bem, você talvez lamente a pergunta, disse ele para Steve. Estou tomando chá de sumiço. Tomando? Ele conseguiu ouvir a dúvida na voz de Steve. Acho que não entendi, Rich. Tenho que calçar os tênis de caminhada. Vou viajar. O que você quer dizer com vai viajar? De acordo com a programação que está na minha frente, você entra no ar amanhã, das 14h até às 18h, como sempre. Na verdade, você vai entrevistar Clarence Clemons no estúdio às 16h. Você conhece Clarence Clemons, Rich? De Venha Soprar, Big Man? Clemons pode conversar com Mike O'Hara do mesmo jeito que pode conversar comigo. Clarence não quer conversar com Mike, Rich. Clarence não quer conversar com Bob Russell. Não quer conversar comigo. Clarence é fã do Buford, Kiss Drivel e Yacht, o ensacador homicida. Ele quer falar com você, meu amigo. E não tem interesse em ter um saxofonista de 110 quilos, puto da vida com sede de sangue e que já quase foi escolhido para jogar futebol americano profissional no meu estúdio. Acho que ele não tem histórico de sede de sangue, disse Rich. Afinal, estamos falando de Clarence Clemons, não de Kate Moon. Fez-se silêncio na linha. Rich esperou pacientemente. Você não está falando sério, está? Perguntou Steve, por fim. Parecia implorar, a não ser que sua mãe tenha acabado de morrer ou você esteja com um tumor cerebral. Isso se chama deixar na mão. Tenho que ir, Steve. Sua mãe está doente? Que Deus não permita, mas ela morreu. Ela morreu 10 anos atrás. Você está com um tumor no cérebro? Não tenho nenhum pólipo retal. Não é engraçado, Rich? Não. Você está sendo um babaca e não estou gostando nada disso. Também não gosto, mas tenho que ir. Para onde? Por quê? O que está acontecendo? Fala comigo, Rich. Uma pessoa me ligou, uma pessoa que conhecia há muito tempo, em outro lugar. Naquela época aconteceu uma coisa, fiz uma promessa. Todos prometemos que voltaríamos se essa coisa voltasse a acontecer. E acho que voltou. De que coisa estamos falando, Rich? Eu preferia não dizer ainda. Além do mais, você vai achar que estou louco se eu disser a verdade. Não lembro. Quando você fez essa famosa promessa? Muito tempo atrás, no verão de 1958. Houve outra longa pausa e ele sabia que Steve Koval estava tentando decidir se Rich Discus Tozier, também conhecido como Buford Kiss Drivel, também conhecido como Yacht, um ensacador homicida, etc., etc., estava tirando sarro dele ou tendo algum tipo de colapso mental. Você era só uma criança, disse Steve friamente. Tinha 11 anos, quase 12. Outra longa pausa. Rich esperou pacientemente. Tudo bem, disse Steve. Vou mudar os turnos e colocar Mike no seu lugar. Posso ligar para Chuck Foster para cobrir algum horário, eu acho. Se conseguir descobrir em qual restaurante chinês ele está enfiado agora. Vou fazer isso porque temos uma longa história juntos, mas nunca vou esquecer que você me deixou na mão, Rich. Ah, corta essa, disse Rich. Mas a dor de cabeça estava piorando. Ele sabia o que estava fazendo. Será que Steve achava mesmo que não? Preciso de uns dias de folga, só isso. Você está agindo como se eu tivesse cagado no alvará da Comissão Federal de Comunicações. Alguns dias de folga para quê? A reunião do seu grupo de escoteiros de Merdolândia, Dakota do Norte, ou Bocetópolis, Virgínia Ocidental? Na verdade, acho que Merdolândia fica no Arkansas, camarada, disse Buford Kisdrivel com sua voz alta e estrondosa. Mas Steve não ia se deixar distrair. Por que você fez uma promessa quando tinha 11 anos? Crianças não fazem promessas sérias aos 11 anos, pelo amor de Deus. E nem é isso, Rich. E você sabe, isso aqui não é uma empresa de seguros, não é um escritório de advocacia. É show business, por mais humilde que seja. E você sabe muito bem disso. Se você tivesse me avisado uma semana antes, eu não estaria com esse telefone em uma das mãos e uma garrafa de Milanta na outra. Você está colocando minhas bolas na linha de fogo e sabe bem disso. Então não insulte minha inteligência. Steve estava quase gritando agora e Rich fechou os olhos. Nunca vou esquecer, Steve disse. E Rich supunha que não esqueceria mesmo. Mas Steve também disse que crianças não faziam promessas sérias aos 11 anos, e isso não era nem um pouco verdade. Rich não conseguia lembrar qual tinha sido a promessa. Não sabia se queria lembrar, mas tinha sido bem séria. Steve, eu tenho que ir. É, e falei para você que posso resolver. Então vá em frente, me deixa na mão. Steve, isso é ridículo. Mas Steve já tinha desligado. Rich colocou o fone no gancho. Ele mal tinha começado a se afastar quando o aparelho voltou a tocar e ele sabia antes de atender que era Steve de novo, mais furioso do que nunca. Falar com ele nesse momento não faria bem nenhum. As coisas só ficariam mais feias. Ele deslizou o botão na lateral do telefone para a direita, cortando o toque no meio. Ele subiu a escada, tirou duas malas do armário e as encheu com um amontoado de roupas para as quais mal olhou. Calças jeans, camisas, cuecas, meias. Só ocorreria a ele bem mais tarde que ele só levou roupas no estilo de criança. Ele levou as duas malas para baixo. Na parede da sala de TV havia uma fotografia em preto e branco de Big Sur, tirada por Ansel Adams. Rich a puxou como uma porta presa por dobradiças escondidas e revelou um cofre de parede. Ele o abriu e enfiou a mão para trás da papelada. Da casa, localizada agradavelmente entre a falha geológica e a zona de incêndios florestais de 20 acres de floresta madeireira em Idaho, algumas ações. Ele comprou as ações aparentemente de forma aleatória, quando seu corretor via Rich chegando e imediatamente colocava as mãos na cabeça. Mas as ações tinham todas subido regularmente ao longo dos anos. Às vezes, ele ficava surpreso pela ideia de que era quase, não exatamente, mas quase, um homem rico. Tudo cortesia do rock and roll e das vozes, é claro. A casa, o terreno, ações, o seguro, até uma cópia de seu último testamento, as cordas que prendem você ao mapa da sua vida, pensou ele. Houve um impulso selvagem e repentino de pegar o isqueiro Zippo e acender todo o amontoado de por conseguintes, e saibam todos por meio desta e o portador deste certificado possui. Ele podia fazer isso. Os papéis no cofre, de repente, deixaram de ter significado. O primeiro pavor real o atingiu naquele momento, e não havia nada de sobrenatural nele. Era apenas a percepção do quanto era fácil destruir sua vida. Era isso que havia de tão apavorante. Era só apontar o ventilador para tudo que você tinha passado anos reunindo e acender a porra do isqueiro. Fácil, queimar tudo ou explodir, depois tomar chá de sumiço. Atrás dos papéis, que eram apenas primos de segundo grau do dinheiro vivo, estava o material verdadeiro, a grana. $4.000 em notas de 10, 20 e 50. Ao pegar as notas agora e enfiar nos bolsos do jeans, ele se perguntou se não sabia o que estava fazendo quando guardou o dinheiro lá. $50 em um mês, 120 no mês seguinte, talvez apenas 10 no mês que veio depois. Dinheiro escondido, dinheiro de chá de sumiço. Cara, isso é apavorante, disse ele sem nem perceber que tinha falado. Estava olhando cegamente pelo janelão que dava para a praia. Estava deserta agora, sem o surfista, sem o casal em lua de mel, se é que eles eram isso. Ah, sim, doutor, me lembro de tudo agora. Lembra-se de Stanley Uris, por exemplo? Aposto seu couro que lembra. Lembra como a gente dizia isso e achava tão bacana? Stanley Urina, era assim que os garotos grandes o chamavam. Ei, Urina, ei, seu merda matador de Cristo, tá indo pra onde? Um dos seus amigos bichas vai te pagar um bola gato? Ele fechou a porta do cofre e colocou a foto no lugar. Quando tinha pensado em Stan e Uris pela última vez, 5 anos atrás, 10, 20, Rich e sua família tinham se mudado de Derry na primavera de 1960, e como os rostos de todos desapareceram rápido, da gangue dele, daquele grupo sofrível de otários, com seu clubinho no que era conhecido na época como Barrens, que significava estéreo, um nome engraçado para uma área tão rica em vegetação quanto aquela, brincando de exploradores da selva ou militares abrindo uma área para a pista de aterrissagem em um atol do Pacífico, enquanto mantinham japas longe, brincando de construtores de represa, cowboys, astronautas, em um mundo de selva. Pode escolher, mas seja lá o que você escolher, não vamos esquecer que eles estavam realmente fazendo, se escondendo. Se escondendo dos garotos grandes, se escondendo de Henry Bowers e Victor Chris e Arroto Huggins e do resto. Que bando de otários eles eram. Stan Uris com aquele nariz grande de judeu. Bill Denbrugh, que não conseguia dizer nada além de He, Yo, Silver, sem gaguejar tanto que você ficava puto da vida. Beverly Marsh com os hematomas e os cigarros enrolados na manga da blusa. Ben Hanscom, que era tão grande que parecia uma versão humana de Moby Dick. E Rich Tozier, com seus óculos grossos e notas A e respostas rápidas e um rosto que implorava para ser socado e modelado em formatos novos e excitantes. Havia uma palavra para o que eles eram? Ah, sim, sempre havia. Le mot juste. Nesse caso, le mot juste era covardes. Como tudo voltava, como tudo estava voltando, e agora ele estava na sala de TV tremendo de forma tão impotente quanto um vira-lata de rua preso em uma tempestade, tremendo porque os caras com quem ele correra não era tudo que ele lembrava. Havia outras coisas, coisas em que ele não pensava havia anos, tremendo logo abaixo da superfície, coisas sangrentas, uma escuridão, alguma escuridão. A casa da rua, Neibolt e Bill gritando, você matou o meu irmão, seu filha da puputa. Ele lembrava apenas o bastante para não querer lembrar mais nada e você pode apostar seu couro nisso. Um cheiro de lixo, um cheiro de merda e um cheiro de outra coisa. Uma coisa pior do que as outras duas. Era o fedor do animal, o fedor da coisa. Lá embaixo, na escuridão, debaixo de Derry, onde as máquinas trovejavam sem parar, ele se lembrava de George. Mas isso foi demais, e ele correu para o banheiro, esbarrando na poltrona Iams, no caminho e quase caindo. Ele conseguiu, por pouco, deslizou de joelhos até o vaso pelo piso escorregadio, como um dançarino bizarro de break, agarrou as beiradas e vomitou tudo que tinha nas entranhas. Mesmo então, não parou. De repente, ele conseguia ver George Denbrugh como se eu tivesse visto ontem pela última vez. George, que tinha sido o começo de tudo. George, que tinha sido assassinado no outono de 1957. George morreu logo depois da enchente. Um de seus braços foi arrancado do corpo. E Rich tinha bloqueado isso tudo da memória. Mas, às vezes, essas coisas voltam. Ah, sim, elas voltam. Às vezes, elas voltam. O espasmo passou e Rich tateou cegamente em busca da descarga. A água rugiu. Seu jantar regurgitado em pedaços quentes desapareceu graciosamente pelo vaso, pelo esgoto, pela imundice, fedor e escuridão do esgoto. Ele fechou o tampo, apoiou a testa sobre ele e começou a chorar. Era a primeira vez que ele chorava desde que a mãe morreu, em 1975. Sem nem pensar no que estava fazendo, ele cobriu os olhos com as mãos e as lentes de contato que ele usava deslizaram para cima das palmas das mãos, reluzentes. 40 minutos depois, sentindo-se renovado e um tanto limpo, ele jogou as malas no porta-mala do MG e saiu de ré da garagem. O dia estava terminando. Ele olhou para casa com as plantas novas, olhou para a praia, para a água, que tinha assumido o brilho de esmeraldas pálidas quebradas por uma linha estreita de ouro batido. E uma convicção tomou conta dele, de que ele jamais veria nada disso de novo, de que era um homem morto caminhando. Estou indo para casa agora, sussurrou Rich Tozier para si mesmo. Estou indo para casa e que Deus me ajude. Estou indo para casa. Ele botou o carro em movimento e seguiu em frente, sentindo mais uma vez o quão tinha sido fácil deslizar por uma fissura inesperada do que ele considerava uma vida sólida. Como era fácil seguir para o lado negro, velejar do azul em direção ao negro. Do azul para o negro? Sim, era isso. Onde qualquer coisa poderia estar esperando.